Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. No último dia de janeiro de 1805, Meijei, que tratava de Domiciano, veio falar-me. Tenho de queixar-me do nosso doente, disse-me. Que aí, começa a tornar-se rebelde aos meus conhecercílios, e a sua moléstia vai assumindo a maior gravidade. Mas, que fazer-lhe um? Sabe que a grande Lula com o Paraguai G2 Uai. Tudo droga em pó o Brasil a necessidade de entrevisar um exército poderoso. Consequentemente, em odas às artes de fantações públicas que tem que ter com a guerra, dobrou o serviço a que te vide, se Domiciano, ainda e muito mais do que se dan. Se entrega loucamente ao trabalho. Já lhe ouis notar? Inte vezes e sempre sem resultado. Quer saber o que me responde. Quando lodes brasileiros, diz ele, se demiam em pato heróicos e surpreendendo-lhes tribuco de ouro, de abnegarão sai de sangue, não ande eu comprar alguns miseráveis dias de vida com o esquecimento do que devo ao meu pais. Deixe-me morrer no meu posto de honra. Não orá a minha última consolação. E mas se ele se mata, e se está matando, poderia ainda resistir um ano, e apenas reelir há poucos meses. Oculto dever 1-3. Que quer que faça, doutor? Disponha de mim. Até agora, continua o médico, respeitei o sentimento que o levava a esconder da família o estado da sua saúde. As circunstâncias, porém, mudarão. O seu mal agrava-se assustado ramente. É indispensável que Angelina o obrigue seu pai a deixar de ir à repartição de que é empregado e a entregar-se ao mais completo descanso. Cumpre, pois, romper o mistério. Eu só conheço um homem capaz de afrontar a vontade de Domiciano e de expor seus ressentimentos sem receio de oflencro amibe. Pode contar comigo, doutor. Na noite desse mesmo dia fui à casa de Domiciano. Quando entrei, ele não estava na saia. Angelina achava-se acompanhada de algumas senhoras. Não houvera modificação alguma nas relações e quatro o culto o deveti. E no viver da família de Domiciano? Os parentes fus amigos corriam, como dan-lhes, a zaca do pai de Angelina. Apenas se podia notar que as modestas reuniões eram um pouco menos júbita e jujus, li que a alma da sociedade não sentia nem adiava a mesma alegria do outro tempo. Por mais que se contrafizesse, Angelina nunca chegara a disfarçar de todo sua tristeza. Dançava ainda, mas não valsava mais. Cantava, mas escolhia de preferência as músicas que entenecem e exprimem dor. Conversava, mas repetidamente se distraía veve e se engolfava em sombria meditação. Não era mais o gênio do prazer, erasmente a anjo da saudade. Io estava já habituado com a melancolia de Angelina, mas nessa noite a bela moça pareceu-me evidentemente sobresaliada. Que tem hoje? Perguntei-lhe. O culto dever 145. Amargura-te medo, respondeu-me Lugo Bremenac. Meu pai está muito doente e esconde o que sofre. Hoje à tarde pude fazer ideia do seu estado, e tenho medo.
Então que viu?
Diga-me tu.
Não mo pergunte-vel. Pensei ver meu pai morrer sufocado. Ainda não posso explicar o que vi, mas é certo que meu pai está afectado de alguma moléstia muito grave.
Ele o nega. Diz que nada sente. Raio-te comigo, eu, porém, não tenho mais sossego. O rosto de Angelina denunciava as terríveis apreensões do seu espírito. A filha adivinhava que em breve é perto seu pai, e apenas continha um impeto da ficção com a mísera esperança que revive a da merteia. Não sei como o pé que a nora de miorão e me abalava a eu dar-me o clouto do dever, não tive ânimo para dizer a Angelina ó da verdade. Limitei-me a confessar-lhe o que é que a saúde de seu pai também a ira me parecia visivelmente alterada. Sei que era indispensável não poupar cuidados com ele. Ao mesmo tempo, porém, procurei tranquilizar o ânimo que me ia aterrado da desventurada filha. E onde está seu pai? Perguntei. Angelina apontava para o gabinete quando vi aparecer Domiciano sereno e risonho. Deixei passar uma hora e vendo enfim Angelina menos inquieta e também menos alterna em seu par, a quem constantemente seguira com olhar observador e penetrante, tomei o braço de Domiciano e fui recostar-me com ele a uma janela. Estive hoje com o seu médico, já sei. Falou-lhe muito mal de mim. Mas disse-me quanto bastou para não solver-me a fazer o que eu já deveria ler fei. O culto do dever 145, então. Venho declarar-lhe que se não se comprome era pedir amanhã uma licença para tratar da sua saúde,
Revelarei hoje mesmo o segredo da sua moléstia, Angelina. Domiciano estremeceu, depois de alguns momentos, respondeu-me secamente. Ainda me suponho com juízo suficiente para regular o meu proceder. Eu contava com alguma demonstração se, enfado da parte de Domiciano, não me dei por entendido e respondi. Sim, mas Angelina já suspeita que a sua abnegação lhe oculta e acaba de dizer-me o que se passou aqui há poucas horas.
Meu Deus!
Murmurou dolorosamente Domiciano. O doutor exige que... O doutor... Atornou-me Domiciano com impaciência, mas não se trata 148 o culto do dever er agora tio doutor, nem de mim irata-ses do Angelina, a quem ainda preciso iludir por algum tempo. Mas eu não a iludirei. Ô meu amigo, não pensa como isto me faz mal. Até agora a ideia dos tormentos de minha filha me inspiravam a dissimulação do que sofro. Agora é ainda mais do que isso. E que se Angelina tiver conhecimento e certeza da rainha moléstia, com o destismo do seu amor, com a violência das suas lágrimas, obrigar-me a ficar encarcerado em casa, a tratar-me com essa exação que um médico desapeclado está exigindo. E disso se lamenta. Sim, porque eu desejo trabalhar agora mais do que nunca. Ah, meu amigo, deixar o exercício do meu emprego nos dias supremos era que o nosso Brasil precisa dos serviços ou da adiação de todos os seus filhos. O cuculto. Desgraçadamente ninguém poderá pôr em dúvida o estado muito grave em que se acha. E que me importa o juízo dos outros? O que me importa neste caso não é mesmo o cumprimento do dever. É o gosto, a satisfação de fazer também algum sacrifício pela minha pátria, que deve castigar o estrangeiro audaz que a ultravou. Não tenho um filho para mandar ou tomar as armas. Não tenho meios para papagar o serviço de um homem que combata por mim, nem para levar ao governo o meu tributo de ouro. Não tenho senão o meu pobre trabalho e nem esse querem que eu dê ao meu pais. Sei que facilmente se achará quem me substitua no meu emprego e que o Estado nada perderá, mas, repito, não trato de me pôr de ganhar o Estado comigo, não trato o dever. Sei que, infelizmente, todos me desculpariam a ação, trato somente do prazer, do lenitivo e 50 o culto do dever que eu sentiria, prestando ainda algum serviço à terra do meu berço. E procuram impedir que eu lenha essa consolação, meus próprios amigos se opõem a esse empenho, que me faria tanto bem. Quando eu me sinto-me melhor, observe. Eu sofro muito menos, estou melhor. Eu quero e hei do Iver. O pobre moribundo levou um instinctivaneno a mão ao peito, onde o coração batia com desabiento dos insistes nisto. Não diga que eslou doente, continuou ele depois de curto silêncio. Não o diga. Vá conversar com Angelina e assegure-lhe que eu te... Não apenas um incomodo passageiro. Ande vá, peça a Angelina que cante alguma coisa. Pensa deveras que eu deva pedir-lhe sua filha para cantar esta noite? Perdoe-me, tem razão. Pois não lhe peça o culto do dever 151 e não lhe diga coisa alguma. Tornou-me Domiciano com voz repassada de tristeza. Não me deixei vencer. Desde amanhã, disse a Domiciano, o senhor ficará a mais ampleta com a abstenção de trabalho, em absoluto descanso, e com o seu médico dirigindo e regulando o seu tratamento sem as pés de um segredo inadmissível, não. Obriga-me, portanto, a declarar à sua filha mais do que pretendia. Não fará. Hei de fazê-lo hoje mesmo. Dou-lhe minha palavra de honra. Domiciano segurou-me no braço com ambas as mãos. Tenha compaixão de minha filha, disse-me. Tenha compaixão de sua filha, respondi tu. 152 o culto do dever o angustiado pai suspirou, o tornou-me. Compaixão? Se a tenho. Pois que longo mistério é este senão o anhelo de poupar-lhe dor e pranto. Mas cule, reflita, meu amigo. Se, tratado com os maiores desvelos, o sujeito a todas as exigências dos médicos, tenho ainda assim de morrer daqui a 6 meses. Onde está para mim o grande infortúnio? Morrendo eu 30 ou 40 dias antes. O senhor não é pai, e portanto não sabe que um pai daria sem hesitar 30 ou 40 dias de sua vida para não ver sua filha chorar 6 meses. E Domiciano chorou. Nesse momento ouvimos os sons do piano. A Diodata tocava a polaca dos puritanos, de Bermi. Era horrível o contraste daquela música alegre e festiva com o chorar de um pai quasi moribundo. Domiciano, indiferente à música, prosseguiu. O cucu do dever 153 e... além de minha filha, o meu Ais, a minha Patris, a quem posso prestar ainda alguns bons serviços. O trabalho diário atorado fará que eu viva menos um ou dois meses.
Pois é bem, o raciocínio é o mesmo.
Não é muito que o sacrifício do ou dois meses e pesada vida que o Estado alimenta há 32 anos.
Meu Deus!
Que cuidado é este que lêem os meus amigos de uma vida gasta, condenada sem remissão, passada só em mar lírios, sem o lenitivo da mais dúbia esperança. Que cuidado, que zelo cruel, este que lo cruel é emitir consagrar a algumas horas de fraca luz. Dessa ilama que vem extinguindo, a terra amada em cujo seio nasci. Mas tratando-se convenientemente, observei comovido, ainda lhe será possível melhorar muito e ser dobradamente ulio ao nosso pais. É uma ilusão que não pôde entrar por elo ege. Oculto o dever um instante no meu espírito. Sabemos ambos a verdade. O doutor mo confessei o linha já compreendido que não há recurso para mim. A questão é de tempo e o prazo é breve. Dentro poucos meses morrerei. Um grito pungente arrancado do mago do coração Zum respondeu às últimas palavras de Domiciano. Era Angelina que, suspeitosa, desconfiada, se aproximara de Nodas e ouvira a sentença de morte de seu pai. Isabel que eu mais lemia, exclamou Domiciano. E abraçou-se com a filha, que chorava em desespero,